Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Não há outro Deus.
Quando a tardinha que o sol vai se escondendo, eu olho o céu e vejo meu Deus. Então me lembro que me guarda todo instante, que sou seu semelhante e a ele eu canto assim. Não há outro Deus, eu sei. Não há outro Deus tão bom assim. Não há outro Deus tão bom assim. Quando meu mestre por mim foi condenado, a sua vida na cruz entregou. Eu vejo o amor de Deus em Cristo revelado. Então feliz eu canto a meu Deus esta canção. Não há outro Deus, eu sei. Não há outro Deus tão bom assim. Eu sei, não há outro Deus tão bom assim.
O corpo estava cativo, porém o coração, não. Deus tem prazer em levantar e depois provar. Deus tem prazer em dar e depois tomar. Isaac, filho de Abraão, é um exemplo disto. O profeta desta era, ao perder sua primeira esposa e sua primeira filhinha, respondeu para o inimigo como Jó respondeu: Deus deu, Deus tomou. Deus prova a sua semente. Agora, ouvintes, há muitas coisas que, em algum tempo atrás, eram provas, difíceis. Hoje não são provas mais. Ninguém tem dificuldade com aquilo. Fazer uma viagem de 1.000 quilômetros numa carroça, você já pensou?
sendo o principal veículo da era, o único, o mais poderoso. Depois logo veio o automóvel e, por último, o avião. Então, você já entendeu como as coisas vão sendo simplificadas e sempre exigindo um impacto maior. Quem poderia hoje tornar-se um herói no transporte, na locomoção, fabricando uma carroça, fazendo o que os outros já fizeram e que já está batido, fazendo mais um automóvel e mesmo um avião? Você está captando tudo. Deus prova a sua semente de uma forma progressiva, isto sim. Porque ele tem confiança em sua semente, como ele teve confiança em Jó. Ele provou a Jó de uma maneira impiedosa, segundo os céticos, segundo a sua esposa. Deus era injusto em fazer, deixar que um homem como aquele caísse em tal situação. Deus provou Daniel e outros, seus companheiros, não bastando o cativeiro que eles estavam enfrentando, ainda tiveram provas terríveis lá dentro. E Deus tinha prazer nisto, de ver lá dentro a sua semente, mostrando que é sua semente. A natureza se ensoberbece, a natureza fica enfeitada e florida. Ali naquele baixio, naquele brejo, naquele lodo, onde dá tantas ervas, mas lá se destaca o lírio. O lírio se destaca, saindo do mesmo lodo, porque caiu ali uma semente de lírio. A natureza mostra isto, que dá prazer. Agora, nós encontramos no primeiro capítulo do livro de Daniel que uma parte dos vasos da casa de Deus foi levada para a Babilônia. E vasos apontam para pessoas, corpos. Esses vasos foram levados para a casa do Deus de Babilônia. Aquilo era um sacrilégio. Estavam profanando. Levar os vasos sagrados para a casa do Deus de Babilônia. Mas eles não sabiam que justamente aqueles vasos é que trariam juízo sobre a casa de Belsazar, o rei. Isso está no capítulo 5 de Daniel. Muitos querem Deus, querem coisas sagradas em casa. E até essa Bíblia sobre a mesa, sendo desrespeitada, sendo afrontada, você pensa, você vai pôr ali um versículo bíblico, você põe ali uma cruz, você põe ali a palavra de Deus, e depois suas atitudes profanam aquilo, desrespeitam aquilo. Aquilo traz é maldição, ao invés de bênção. Você coloca estas coisas até com certa superstição. Bíblia aberta no Salmo 91. Salmo 91 pregado de trás da porta. E esta coisa toda. Mas na hora da prova mesmo não respeita nada daquilo. isso traz a maldição. Aqueles vasos, lá no reinado, trouxe maldição sobre eles. Sobre Belsazar e sua gente. A arca, lá entre os filisteus, junto ao deus Dagom, trouxe foi hemorroidas, doenças, praga sobre eles. O que trazia bênção para o povo de Deus, trouxe maldição para os profanos, para os pagãos. Mas o certo é que o corpo de Daniel estava cativo, mas o coração não estava. Porquanto Daniel assentara em seu coração não comer das iguarias do rei. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Ele sabia que estava chamando sobre si, além do cativeiro, uma perseguição dentro do cativeiro. Porque há muitas pessoas que estão presas, e lá dentro elas ficam sem perseguição nenhuma. Elas ficam em paz com tudo que está ali dentro. Mas Daniel não estava em paz. Estava preso o corpo, mas o seu coração não estava. O coração dele continuava sendo de Deus. Paulo disse: eu, o preso do Senhor. O sangue não mudou. O sangue era de um hebreu. Nada podia mudar. Mesmo estando ali, sob cativeiro, como o cristão está nesta era. Mas nada pode mudar o seu sangue. Nada pode tirar a fé no Filho de Deus. Conta-se daquele escravo que era filho de um rei e que foi vendido para uma terra longínqua mesmo do seu reino. E lá ele se destacava entre os demais. Ele nunca precisava de ser mandado. E ele sempre trabalhava com orgulho, assim, com uma certa raça, não é? Quando um homem quis comprá-lo pelo seu comportamento, o seu dono disse: esse não está à venda. Mas por que que ele se porta assim? Você dá comida diferente para ele? Ele tem um privilégio entre os demais? Não. É porque na tribo dele, lá de onde ele veio, o seu pai era rei. Ele é filho do rei da tribo. Por isso que ele se porta assim. Ora, Daniel era o coração de Deus em Babilônia. Você sabe que tudo vai ao coração. Tudo desce ao coração. Todo sofrimento. Toda notícia. Quando falam mal de você, aquilo fere o seu coração. Quando você sabe que aconteceu algo com uma pessoa querida, aquilo fere o seu coração. Não fere a língua, mas fere o coração. E ele estava sofrendo, porém orando. E sofrendo porque orava. Estava sempre sofrendo. O coração foi para a cova dos leões. Ele foi levado, sendo ele o coração de Deus ali dentro daquele reino. Ele foi levado para a cova dos leões. Foi até o mais baixo. O coração foi para a fornalha. O coração de Deus foi para a fornalha ardente. Você sabe que Sadraque, Misaque e Abednego eram também coração de Deus. E aquilo tudo refletia diretamente no coração de Deus. Mas uma coisa deve ser destacada, que o alimento de Daniel era outro. Daniel não tinha o mesmo estímulo, o mesmo vinho do rei e de seu povo. O estímulo dele era outro. E às vezes nós queremos os mesmos estímulos do mundo, os mesmos prazeres, as mesmas músicas, os mesmos ritmos, as mesmas danças em força de expressão, as mesmas modas e os mesmos modos. Mas o estímulo de Daniel era outro. Ele não tomava do vinho daquele reino. E ele tinha mais saúde do que todos os demais. Você vê que o rei trocou seus nomes, mas não trocou seus espíritos, seus corações. Eles trocaram o nome do verdadeiro cristianismo apostólico para a Trindade. Quando Jesus nunca disse esse nome na Bíblia, Jesus não disse: e sereis levados e perseguidos e até mortos por causa da Trindade. Mas Jesus disse: por causa do meu nome. Porque eles batizariam em nome de Jesus Cristo. Eles pregariam em nome de Jesus Cristo. Mas o que fazem esses que tomam vinho do carne da fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17, sendo filhos dela, tendo a mesma marca na testa das três pessoas? Eles tomam do mesmo vinho, por isso têm o mesmo estímulo. Isto que é o certo, e troca os nomes. Cada denominação tem um nome. Troca o nome de Deus por Trindade, o nome da divindade. Troca o nome da verdadeira igreja e matam e processam se mexerem no nome de uma firma desta, de uma loja desta, uma loja religiosa desta. Você sabe que você pode atacar o fumo e o álcool como quiser, mas se você citar o nome de uma fábrica de cigarro, você vai parar na cadeia. Você vai parar na cadeia, você será processado se você citar o nome de uma fábrica de álcool, de bebida alcoólica, sendo isso uma desgraça. O fumo é uma desgraça, o álcool é uma desgraça, mas você não pode mexer nos nomes. Você já viu? Essas denominações são uma desgraça, mas você não pode mexer nos nomes delas. Até aí está bem. Eles ranjam os dentes, jogam pó para cima, mas não podem fazer nada. O rei do mundo, o diabo trocou os nomes. Mas os verdadeiros cristãos não trocaram. Não tiveram seus nomes trocados. Eles nunca trocaram o nome de Jesus por Trindade. Por isso eles são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, você vai ver uma coisa, que eles tinham prazer em cumprir aquele cativeiro, porque eles sabiam que fora dele nunca seriam abençoados. A Bíblia diz isso. Quem não foi para a Babilônia, fugiu, não seria abençoado. E Jesus disse: aquele que não negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é digno dele. Isto é certo. Eles tinham prazer. E durante as eras você vê que todo cristianismo verdadeiro morreu, deu sua vida pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse: tenho prazer nas aflições. Agora, o certo é este, que eles cantam, e cantam acertadamente, que não se pode matar um crente. Ora, não se pode matar um crente. Mas muitos estão cantando, mortos pelo veneno, tomando do cálice da grande prostituta de Apocalipse 17. e ao veneno espiritual. Como não se pode matar um crente? Um crente, no sentido da palavra, é aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É aquele que crê na doutrina, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Um crente é aquele que tem o seu estímulo na revelação dos selos do Apocalipse, como o profeta de Deus, Elias, revelou nesta era. Esse é o crente. O crente na era de Lutero era aquele que cria na justificação pela fé, a mensagem de Lutero. Havia muitos outros crentes, mas o crente da era era aquele que cria na mensagem da era. E não se pode matar um crente. Isso está mais do que convicto, mais do que certo, mais do que claro. Mas agora pense um pouquinho. Matar o quê? Matar estas verdades. Tirar o sangue. Tirar o coração. Tirar a vida. Tirar a fé verdadeira do seu coração. Nenhum vinho, nenhum estímulo, nenhum prazer do mundo pode tirar. Então aí está certo. Não se pode matar um crente.
Matar um crente, quem é salvo não morre, não. Ele sobe à presença de Deus para receber seu galardão. Roupas alvas tão lindas, tão puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver no melhor. Não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam feito a
é, mas todos precisamos saber que a principal causa dos crentes que morreram pelos romanos foi por não terem crido na doutrina das três pessoas distintas, que nasceu no Concílio de Nicéia 325 anos depois de Cristo. Esta foi a principal causa. Foi a rejeição dessa mentira, dessa blasfêmia, que levou 68 milhões de cristãos às arenas e darem seu sangue correndo como enxurrada. O povo precisa saber isto. E não se pode matar um crente. Não se pode matar a verdade dentro de você. Deus te abençoe agora. As doenças ficam pequenas diante desta verdade. E o Senhor te cura e te abençoa e te liberta e te dá verdadeira fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org. www.radiocidade.com.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Direi ao mundo que sou crente, não me envergonho de o dizer. Direi ao mundo que sou crente e que por Cristo vou viver. Direi ao mundo que Ele salva e nesta vida o seguirei. E eu bem sei que crendo nele terás as bênçãos que eu encontrei. Direi ao mundo que ele ama, que Cristo dá perdão e paz. A minha vida eu lhe entrego, Jesus me guia e satisfaz. Direi ao mundo que ele volta, se tarde ou cedo não sei, mas viverei sempre esperando e preparado estarei na sua vinda gloriosa. Aos que o amarem, Jesus dará maravilhas infinitas e ao lar celeste os levará. Oh, dize ao mundo que tu és crente, não te envergonhes de o dizer. Oh, dize ao mundo que tu és crente e que por Cristo vais viver. Quando eu vir o céu, as sombras se dissiparão. Que dia feliz! Vendo o Salvador, a paz virá ao meu coração. Que dia feliz! Quão prazenteiro será meu Salvador contemplar este amável lugar. Pronto espera por mim. Que dia feliz, que dia feliz. Encontrarei os bons amigos de aqui. Que dia feliz! Junto de Jesus hei de pra sempre estar ali. Que dia feliz! Quão prazer! inteiro será. Meu Salvador contemplar este amável lugar, pronto espera por mim, que dia feliz, que dia feliz.